Semana decisiva na Câmara de Deputados. O novo presidente Rodrigo Maia, eleição bastante polêmica com vários candidatos com o segundo turno. E também o ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que não aceitou a intenção do ex-presidente da Casa de manter o seu mandato, que agora vai ser discutido na plenária da Câmara. Ou seja, nós vamos ter aí mais um capítulo para o desfecho do futuro de Eduardo Cunha. E o personagem central nessa discussão foi o presidente da CCJ, o deputado federal Osmar Serraglio. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gerson.
Bom, essa definição de Eduardo Cunha ir a plenário, como é que foi essa discussão em relação à cassação ou não do mandato do ex-presidente?
Quem acompanhou pela imprensa nos últimos dias percebeu que foi muito acendrado o combate dentro da comissão. Até a mídia divulgou como se nós tivéssemos facilitado com a transferência de quarta para quinta-feira, que foi ontem, o julgamento. Assim, para muito rapidamente esclarecer, nós estávamos fazendo a reunião de quarta-feira, já fazia 7 horas, sem interrupção para almoço, sem nada, e nós chegamos, porque o horário eleitoral do plenário era às 16 horas. Então nós programamos tudo para até as 16 horas e daí convoquei a pedido. Aquelas mesmas pessoas que depois reclamaram da reunião que eu transferi para quinta-feira, as mesmas pessoas tinham assinado um minuto antes de encerrar o horário das 16 horas, encaminharam para mim um pedido para transferir para quinta-feira. Mas, pois bem, aí eu continuei mesmo assim, passou as 16, passou as 17 e no plenário estava vendo o horário eleitoral, né? Tinha 12, 13 candidatos a presidente da Câmara, todo mundo ligando que nós estávamos retendo na Comissão de Constituição e Justiça deputados importantes, presidentes de partido, líderes de partido, porque eles pertencem à posição, e estavam ali retidos em pleno horário de arranjos, de conversações para a eleição de presidente da Casa. Pois bem, quando nós chegamos às 16 ele marcou para as 18, depois ele marcou, isso é o presidente da Câmara, Valdir Maranhão, que todo mundo conhece. Ele marcou para as 18, depois marcou para as 19, quando eu cheguei às 17 horas, ele mandou um comunicado que era 17h30. Ele antecipou, não ia deixar para as 19, ia começar às 17h30. Aí o que aconteceu? Eu estava em 17h12, mais ou menos. Eu tinha que dar mais 20 minutos obrigatórios para o Eduardo Cunha falar. Então, já ia passar dos 17h30 e depois ele não ia falar e terminar. A prova de que era necessário mais do que uma hora, a hora que eu interrompi, na verdade, meia hora antes do horário que o Valdir Maranhão determinou. Mas, para perceber, deu quórum no plenário da casa uma hora depois, ou seja, 18h00, uma hora depois. Ontem nós demoramos 5 horas sem nada, correndo normalmente. É um rito em que ninguém pode fazer nada senão dar obstrução, dar quebra de regimento e dar, acima de tudo, desrespeito à ampla defesa. Por exemplo, inclusive saiu no Jornal Nacional que toda vez que o relator falava, eu dava a palavra para o Eduardo Cunha. Assim, o que, que eles queriam que eu fizesse? O regimento diz isso. É um direito da defesa, que toda vez que o relator fala, porque é o acusador, o mesmo prazo tem a defesa. Isso é de regra, até não precisa nem ser no regimento, é um princípio da ampla defesa. Então nós obedecemos rigorosamente. Ontem foi muito expressiva a votação, foi rejeitado. O que foi rejeitado ontem? Foi rejeitado o parecer. O recurso do Eduardo Cunha tinha 17 nulidades que ele apontava no procedimento do Conselho de Ética. Desses 17, o relator aceitou um, que era para anular a última votação no Conselho de Ética, porque ele teria sido feito por chamada nominal e era para ser pelo processo eletrônico. Esse único ponto que tinha, no parecer, que dava razão ao Eduardo Cunha. De 17 do Eduardo, um o relator aceitou. Mas o plenário da CCJ rejeitou esse também. Portanto, ficou sem parecer. Aí eu designei, na hora, um outro relator que apresentou o parecer, que foi vencedor, cujo parecer foi pelo não acolhimento de nenhum dos argumentos. Então, terminou o recurso agora, nesse momento, do Eduardo Cunha, e o processo que está lá no Conselho de Ética, para a gente só veio o recurso, o processo que está lá agora, nós vamos oficiar que o recurso não foi provido, e daí o Conselho de Ética vai encaminhar para a mesa. Na mesa, a mesa tem 48 horas para botar na pauta, só que prestem atenção, é colocar na pauta, mas a pauta é imensa. E aí como eles vão, como vai ser o procedimento, eu vi o presidente novo, o Rodrigo Maia, dizendo que ele vai aguardar quando houver bastante gente, ou seja, um comparecimento muito expressivo no plenário, porque nós vamos entrar aí nesse período de Olimpíada, no período de eleição, e se ele colocar num dia que tem pouca gente, vai ficar claro que ele está beneficiando o Eduardo Cunha. Por quê? Porque quanto menos gente tem, mais difícil colocar 257 votos contra. Porque não é uma questão, quem não comparecer, vota a favor. Tem que estar lá, quem quiser votar contra, tem que comparecer e somar mais do que 257 votos, que é a metade mais um.
Então significa que essa, vou colocar entre aspas, novela de Eduardo Cunha vai até outubro?
Não, com certeza em agosto termina, em algum dia, provavelmente eles vão convocar esforço concentrado, isso significa que os deputados vão ter certa tolerância no período eleitoral, mas vai ter semana em que a presença maciça vai ser exigida. E daí, com certeza, nós teremos antes de outubro, bem antes, um momento em que o comparecimento seja... É preciso que de 513, é preciso no mínimo que você tenha 450, 470 presentes.
Na opinião do senhor, sua posição, inclusive pessoal, e a avaliação diante do momento que está se atravessando, Eduardo Cunha será cassado?
Ah, não há dúvida nenhuma, é só verificar o espelho do de ontem. Deu 40 e poucas, não vou lembrar assim, porque foram muitas votações, mas as mais expressivas deu 12, 13 para ele contra 40 e tantos dos 60, que são 66 os membros, mas que compareceram num primeiro momento, assim, enquanto as votações poderiam ser duvidosas, tinha mais de 60 presentes. A última foram de 51, deu mais ou menos 40 a 11, se não me engano.
Agora, a última pergunta, eu sei que o senhor está aí do aeroporto para pegar o avião, mas uma última pergunta que é importante para nós. O senhor chegou a ser um nome cotado para a presidência da Câmara de Deputados. Inclusive, dentro do PMDB, havia essa discussão de uma possibilidade do seu nome. Aí acabou, é claro, não é do PMDB, é do DEM, Rodrigo Maia assumindo. Por que o senhor acabou não sendo candidato do partido? Como é que essa relação com a Comissão de Constituição e Justiça pesou na sua candidatura e no seu nome, se é que pesou?
Não, na verdade, houve o seguinte, são as conversas de bastidores, né? Porque, de repente, saiu um candidato que é do Cunha, e é uma prova definitiva de que eu não estou tão atrelado ao Cunha, aquele que todo mundo identifica na televisão toda hora, o Carlos Marum, que é o que faz a defesa permanente de tudo que o Cunha faz. É só assistir no Conselho de Ética, é só assistir na CCJ, ele saiu candidato. E a saída dele foi porque eles estavam atrelados ao Rosso, o Rosso que é do Centrão, e que tudo indica teria algum acerto em relação ao prosseguimento ou não do processo do Cunha. Então, esse que saiu candidato, ele terminou criando dificuldades para mim dentro do partido, e daí... Os votos dele, que são os votos do Cunha, foram carreados para o Marcelo Castro. Então eu perdi dentro do partido. Agora fora, não é por nada, mas se conversarem com líderes de muitos partidos, os mais diferentes que se possa ter, tinha uma expectativa enorme que fosse candidato. E, enfim, tudo tem seu momento. Eu já fui duas vezes indicado para ministro do Tribunal de Contas, quando chega na hora... entre umas barganhas, e eu não sou muito experiente nisso, eu não sei nem jogar baralho, imagina um carteado desses onde o pessoal trabalha como trabalha. O que vale é que, até como eu dei uma entrevista, eu posso estar triste externamente, porque bateram, o Gilson, para ser uma ideia, eu até sugiro, eu sei da audiência que vocês têm da CBN, que entrem na internet e assistam a uma parte em que, lá no final, quando os deputados das mais diversas correntes fizeram um desagravo a mim em relação ao que a imprensa tinha divulgado ontem. Tinha divulgado ontem em relação a ter facilitado, manipulado. Pessoas dos mais diversos partidos, o Rubens Bueno, que é do PPS, o Aliel Machado, estou falando do Paraná, que é da Rede agora, o Onyx Lorenzoni, que é dos democratas, o Márcio Rogério, que eu não lembro, acho que é do PSC, vários deputados, no microfone elogiando, dizendo a reta conduta com que eu me conduzi, e são pessoas, vejam só, são pessoas que são, aliás, do PT, o Vadir Damur, que é o líder do PT dentro da Comissão de Justiça, ouçam o que ele falou sobre o meu comportamento. Agora, isso quem fica sabendo? Os ouvintes do Gilson, na região metropolitana toda ali no noroeste do Paraná, norte e noroeste do Paraná, e alguns outros, porque eles divulgaram para o Brasil inteiro que eu tinha manipulado. E ali dentro, transmitido pela televisão, agora vai comparar uma rede de televisão com a audiência da TV Câmara. Mas quem quiser, está na internet, pode assistir quando todos afirmaram. Mas isso não é notícia de imprensa, ninguém noticia isso hoje.
Uma última pergunta, Rodrigo Maia é uma boa escolha? O futuro é promissor?
Olha, ele tem uma informação que talvez a população não tenha. Além de ser filho do César Maia, que tem uma história, ele é genro do Moreira Franco, que foi ministro, né? que é dos coordenadores de toda a área de produção, de criação na área econômica. O Meirelles é o que conduz e tal. Mas quem aproxima tudo isso do Michel Temer é o Moreira Franco. Moreira Franco é o sogro do Rodrigo Maia. Ou seja, é gente da casa do Michel Temer. O que significa que, pelo menos, esse tempo de turbulência vai desaparecer e a produção necessária para que o país reengrene, acho que começa... Acho não, tenho convicção de que começa a se firmar.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, Gilson.
Conversei com Osmar Serraglio, que, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, dirigiu a sessão que levou para a Câmara de Deputados, para a sessão da Câmara, a cassação de Eduardo Cunha. As medidas tomadas por Eduardo Cunha, que recorreu à CCJ para tentar evitar sua cassação, não foram aprovadas. O próprio Osmar Serraglio, nessa conversa que teve com a gente agora, falou de que foram rejeitados todos os pedidos de Eduardo Cunha. E agora, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara de Deputados, será julgado numa sessão da Câmara. Só que, como o próprio Osmar Serraglio falou, tem que ter 257 votos a favor da cassação. E aí Rodrigo Maia, o novo presidente, quer esperar no momento em que haja um grande número de deputados para votar a possível cassação de Eduardo Cunha. É uma página triste da história do legislativo brasileiro que começa a ser virada. Esperamos aí que o final da conversa com Osmar Serraglio seja realmente o futuro da Câmara de Deputados, quando ele fala que Rodrigo Maia pode trazer uma estabilidade para o país, principalmente econômica. O próprio Rodrigo Maia, em depoimento, assim que assumiu a presidência, disse que a prioridade dele é votar as pautas urgentes do governo e garantir a estabilidade para o país nesse momento de crise. Assim todos nós esperamos.